passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
De outubro é o Dia do Servidor Público. A data comemorativa existe há 75 anos. O presidente Getúlio Vargas assinou o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos em 1939 e aproveitou o mesmo decreto-lei para prestar uma homenagem aos trabalhadores responsáveis por manter a máquina estatal em funcionamento. Existe uma boa razão para que os brasileiros tenham comemorado a data na última terça-feira. Pesquisas mostram que, no Brasil, os trabalhadores que servem ao Estado nunca foram tão qualificados quanto são hoje. E profissionais qualificados significam melhores serviços públicos para a sociedade. Conheça a história do funcionalismo público brasileiro e saiba quem é essa nova geração de servidores na reportagem especial O Governo como Patrão, que começa agora aqui na Rádio Senado.
Faz tempo que os brasileiros recorrem ao humor para criticar os funcionários públicos. Num carnaval do início dos anos 50, os foliões do Rio de Janeiro foram embalados pela marchinha Maria Candelária, que falava de uma servidora que só aparecia na hora de bater o ponto e ir embora.
Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha de fazer dó. Pararará, a uma, vai ao dentista, as duas, vai ao café, as três, vai à modista, as quatro, assina o ponto e dá no pé. Que grande vigarista que ela é, Maria Candelária, é alta funcionária.
Críticas desse tipo ficaram ultrapassadas. O serviço público no Brasil já não é uma casta de burocratas despreparados, pouco afeitos ao trabalho e repletos de mordomias. Basta verificar a qualificação da nova geração de funcionários públicos.
No Poder Executivo Federal, a grande maioria, quase 70%, tem diploma universitário. A parcela com algum tipo de pós-graduação praticamente duplicou de 10 anos para cá, passando de 12 para 21%. Desse grupo, metade tem doutorado. No caso dos funcionários que não passaram do ensino fundamental, o índice caiu de 17 para 7%.
Seguindo a tendência, a máquina pública vem se profissionalizando de forma extraordinária também nos poderes legislativo e judiciário e nas esferas estadual e municipal.
De acordo com Pedro Cavalcante, um dos diretores da Escola Nacional de Administração Pública, a sociedade como um todo é beneficiada quando a máquina estatal se profissionaliza. A qualidade das políticas públicas, aquelas que afetam o dia a dia do cidadão, é diretamente proporcional à qualificação dos servidores.
A teoria de burocracia, ela é muito incisiva em afirmar que quanto mais profissional a burocracia, melhor a qualidade das políticas públicas. Ou seja, quanto mais capacitado, quanto mais meritocrático for o sistema, ou seja, quanto mais a administração pública valoriza o bom profissional e valoriza o mérito, melhor tende a ser a qualidade das políticas públicas.
Praticamente toda a lista de profissões do setor privado se repete na máquina pública. O Estado é patrão de cientistas, professores, médicos, jornalistas, arquitetos, engenheiros, advogados, economistas.
Mas o setor público inclui ocupações que não existem na iniciativa privada, as chamadas carreiras típicas de Estado. Fazem parte delas, por exemplo, os juízes e os procuradores, que garantem o funcionamento da justiça, os policiais, os carcereiros e os bombeiros, que respondem pela segurança pública.
Os militares, que garantem a defesa nacional, os embaixadores, que lidam com as relações exteriores, e os auditores da Receita Federal, que tratam da arrecadação dos impostos.
No Brasil, o funcionalismo floresceu em 1808, quando a corte portuguesa, fugindo de Napoleão, abandonou Lisboa e se refugiou no Rio, acompanhada de todo o aparato burocrático da metrópole.
Os funcionários eram indicados, promovidos e demitidos de acordo com a vontade dos poderosos. Prevaleciam o nepotismo e o apadrinhamento. Competência não era requisito.
O ensaísta Antônio Cândido conta, em seu livro mais recente, Um Funcionário da Monarquia, que as elites do século XIX brigavam até a morte pelo direito de indicar agentes do correio, fiscais, professores primários, coletores de impostos, oficiais de justiça, escrivães e delegados.
É nessa época que o próprio funcionalismo constrói sua má reputação. Eram anos em que o Brasil convivia com a escravidão e, de acordo com Antônio Cândido, trabalhar era sinal de falta de prestígio. Por isso, os funcionários públicos pareciam não trabalhar e, muitas vezes, segundo o ensaísta, não trabalhavam mesmo.
O primeiro avanço digno de registro ocorreu nos anos 1930, quando o presidente Getúlio Vargas criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. O órgão foi incumbido de racionalizar e profissionalizar a máquina estatal. Foi então que se organizaram os primeiros concursos públicos.
Aqui fala o seu repórter, testemunha ocular da história,
com as últimas notícias.
Em 1945, Getúlio Vargas foi derrubado e substituído interinamente por José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Linhares aproveitou os curtos 3 meses no comando do Brasil para acomodar toda a aparentada no Estado. Não são Linhares, são milhares, dizia-se na época em tom jocoso.
Em 1961, de acordo com um levantamento do DASP, apenas 15% dos servidores federais foram selecionados por concurso. Pedro Cavalcante, diretor da ENAP, cita as consequências dessa composição.
Desde o Império, por exemplo, você tem deficiências e problemas atrelados à corrupção, nepotismo, patrimonialismo, fisiologismo, sendo elementos importantes para caracterizar a burocracia. Na década de 30, com a reforma da administração pública do Vargas, ele começa a criar carreiras típicas e carreiras de excelência, como, por exemplo, o Itamaraty, né? O Rio Branco forma diplomatas internacionalmente reconhecidos, né? Mas que são selecionados e formados dentro da meritocracia.
Foi nesse momento que a profissionalização começou, mas, de acordo com Pedro Cavalcante, ela ainda não foi suficiente.
Desde então, a burocracia brasileira lida com essa situação dicotômica, né? Essa situação contraditória. De um lado, um conjunto de servidores qualificados e com boa formação e recrutados a partir de um bom processo seletivo, e, por outro lado, um conjunto de servidores que entram de forma clientelista, sem concurso público e sem motivação ou interesse.
A reviravolta nas repartições começa apenas em 1988, no governo José Sarney. A nova Constituição finalmente torna os concursos obrigatórios.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Com os concursos, o pistolão dá lugar ao mérito. Os postos são entregues aos que se mostram mais qualificados nas provas, lembra Pedro Cavalcante.
Você melhora o processo de seleção. O patrimonialismo, o clientelismo, o fisiologismo deixa de ser um valor, que é histórico, e ele passa a ser marginalizado dentro do serviço público. Então, o nepotismo, por exemplo, é uma prática proibida já há bastante tempo no Brasil. E à medida que essas práticas de patrimonialismo, fisiologismo e nepotismo deixam de fazer parte da composição do serviço público, tende a mudar a imagem e melhorar também a qualidade do serviço público, do servidor público, que passam por processos bastante rigorosos de seleção cada vez mais.
O passo seguinte se vê em meados dos anos 90, na gestão Fernando Henrique Cardoso. Os concursos para a administração federal passam a ser anuais. Até então, à exceção das Forças Armadas e do Itamaraty, os exames eram esporádicos. Feito um concurso, ninguém podia prever quando seria o próximo.
O economista Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro da Reforma do Estado no governo Fernando Henrique, foi o principal artífice dessa mudança. Ele explica que a falta de regularidade dos concursos era bastante prejudicial para a qualidade do serviço público.
Tinha uma carreira de inspetor fiscal agropecuário. Fazia 13 anos que não tinha um concurso. De repente fazia um concurso e aí se admitia uma quantidade enorme de pessoas e, portanto, muitos dos quais não eram bons, inclusive. Enquanto que na hora que você passa a fazer concurso todo ano, regularmente, muda tudo. Quer dizer, e só com um número de vagas limitado, o número de vagas em princípio devia ser 1/30 do número total de vagas para aquela carreira. Por quê? Porque o servidor público fica, em geral, em média, 30 anos no seu cargo.
Em meados dos anos 2000, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, os salários do funcionalismo público tiveram aumentos consideráveis. Em 2000, por exemplo, um auditor fiscal da Receita Federal em início de carreira recebia R$ 3.100. Hoje, o auditor recém-admitido recebe R$ 15.000.
Esse aumento tornou a máquina pública definitivamente atrativa para os profissionais mais preparados. É nesse contexto que surge a figura do concurseiro e a concorrência vai às alturas.
Poucos meses atrás, os últimos concursos da Agência Nacional de Telecomunicações e do Supremo Tribunal Federal registraram mais de 1.000 candidatos por vaga.
O ex-ministro Bressier diz que no passado o sonho dos filhos dos funcionários públicos era trabalhar nas empresas. Hoje, os filhos dos empregados da iniciativa privada sonham com um serviço público.
Com esse estímulo, a possibilidade de você fazer concurso todo ano e o fato de ter salários bastante atrativos fez com que realmente uma parte importante dos jovens brasileiros de melhor qualidade pudessem escolher e conseguir entrar no serviço público. Então isso é uma novidade completa, que fortaleceu muito o serviço público brasileiro.
Mas o rigor dos concursos, por si só, não consegue explicar um incremento tão fabuloso no currículo dos funcionários públicos. A mudança também resulta de uma nova mentalidade das próprias repartições, que descobriram a importância de investir na capacitação.
O Brasil já conta com mais de 200 escolas de governo federais, estaduais e municipais, que vão da atualização profissional ao doutorado.
Entre as mais conhecidas estão a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE, e a Escola de Administração Fazendária, a ESAF, do Ministério da Fazenda.
A Escola do Senado é o Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, que neste momento oferece 4 cursos de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação: Administração Legislativa, Comunicação Legislativa, Ciência Política e Direito Legislativo.
Quando as turmas concluírem os estudos, nos próximos meses, o Senado terá mais 150 funcionários especializados, quase 5% do quadro efetivo total.
O consultor legislativo Rafael Silveira, que coordena um dos cursos de pós-graduação do ILB, afirma que o Senado incentiva seus funcionários a buscar o aperfeiçoamento ao longo de toda a vida profissional.
Nosso plano de carreira tem uma parte da remuneração que é destinada a atribuir uma renda maior para aquelas pessoas que têm a titulação, que têm um nível de qualificação melhor. Então, elas têm um ganho de remuneração também, como uma espécie de prêmio pelo esforço de qualificação.
Na consultoria do Senado, por exemplo, 63% dos funcionários têm mestrado e 25% têm doutorado. Uma das missões dos consultores legislativos é auxiliar os senadores na elaboração dos projetos de lei.
De acordo com Rafael Silveira, o aperfeiçoamento dos consultores legislativos ocorre também fora da instituição.
São pessoas que, como têm esse caminho muito próximo à academia, normalmente são pesquisadores, professores, que publicam em jornais, em periódicos altamente qualificados, publicam livros, dão palestras, colaboram com outros setores da casa. Então é uma carreira que já está totalmente direcionada para a elevação da qualificação.
As repartições públicas passaram por uma onda de moralização nos últimos anos. Entre as medidas tomadas está a eliminação de privilégios dos servidores.
Esse é um dos assuntos que você confere no próximo bloco da reportagem especial O Governo como Patrão.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.